Fala pessoal, bom dia, William Castro Alves falando. Esse bom dia vai ser um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Hoje é dia 28 de julho, vamos lá falar um pouco sobre o que movimenta os mercados. Ontem a gangorra voltou a virar e as ações de tecnologia voltaram a performar bem, sendo destaque com os investidores aí optando por fazer as suas apostas, digamos assim, antes da divulgação dos resultados trimestrais dessa semana, né? Eu já comentei aqui ontem que a gente tem balanços do Google, Facebook, Amazon e Apple nessa semana. Ajudaram também as especulações acerca do pacote de ajuda econômica americana, da economia americana, então ajudaram nesse humor mais positivo do mercado. Além disso, os dados de pedidos de bens duráveis divulgados ontem também contribuíram, quando a gente exclui os gastos com defesa e aeronave, ou seja, quando a gente olha o núcleo de pedidos de bens duráveis, os pedidos cresceram 3,3% em junho. É o maior desde julho de 2018, ficou um pouco acima do esperado pelo mercado. Também foi um dado macroeconômico positivo e aí com isso a gente viu o Dow Jones subindo 0,43%, o S&P 0,74% e o Nasdaq 1,67%. Destaques setoriais aí para biotecnologia, XBI subindo 2,6%, se recuperando das quedas, o SOXX de semicondutores subindo 3,1%. E o XLK de tecnologia subindo 1,6%. Em termos de ativos aí, né, destaque para as ações de, como eu falei, de biotecnologia, por exemplo, a Regeneron subiu 4,7%, a Regeneron, código é REGN, a Alexion, ALXN, o código subindo 5,3%, a gente também teve as gigantes Apple subindo 2,4%, a Nvidia, NVDA 2,2% e a Qualcomm, QCOM 4,3% de alta. Outro setor que foi bem foi o setor de construtoras, o ETF que representa o setor é o ITB, subindo 3,9%, com destaques aí de alta para DR Horton, subindo 4,4% e a Lennar 4,6%. Na ponta oposta, a gente viu os bancos sofrerem, com o KBE, o ETF do setor, caindo 2,25% e o KRE de bancos regionais caindo 2,4%. O Wells Fargo, destaque de queda, com 2,9% de queda. O Trust Financial Corp, que o código é TFC, caindo 2,8%. O Citizens Financial Group, código CFG, caindo 2,8%. E o People's United Financial, código PBCT, caindo 5,4%. Destaques aí negativos nos bancos, em especial os bancos regionais, né, os bancos de menor porte. O dólar fechou a sessão vendido aí a 5,1518, com uma desvalorização aí de 0,94, voltando a se desvalorizar, ao que eu comentei ontem na nossa sala de análise, às 9h45, falando um pouco sobre o mercado, falei um pouco sobre essa queda do dólar e também, como consequência também a isso, né, a essa escalada do ouro e da prata, né? Então, enfim, ontem o dólar teve mais um dia negativo nos mercados globais e contra o real também não foi diferente, caindo 0,94 a 5,158, né? Quase 5,16 praticamente. Ouro e prata, o preço do ouro bateu recorde na segunda-feira pelo terceiro pregão seguido. O metal fechou cotado a 1.935 dólares com 18 centavos a onça troy, uma alta de 1,8. E a prata também deu outro salto aí, perdão, com o ETF SLV, que representa, por exemplo, a prata, né, que é o ETF que permite exposição à prata, subindo 7,6 ontem, tá? Mas isso já muda um pouco, até vale a pena salientar que hoje a prata tem um dia de forte queda, aí caindo 4%. Ouro e prata, na verdade, recuam aí após atingirem as máximas, né, ontem. Para hoje também, na Ásia, a maioria das bolsas em alta, com exceção do Nikkei, no Japão, com queda de 0,3%. Na Europa, tons mistos, com Alemanha, França e Itália em queda e Espanha e Inglaterra em alta. E nos Estados Unidos, os republicanos apresentaram o pacote, que eu vou aqui tentar resumir os principais pontos. A meu ver, assim, vai ter muita discussão em relação a esse pacote ainda. A própria repercussão disso, né, falando do pacote, né, a líder democrata, a senadora Pelosi, chamou atenção, enfim, o pacote de patético, né, por exemplo. Então, a Nancy Pelosi, que é a líder do Congresso, a presidente, né, da Câmara da Americana, ela, enfim, já dando aí os seus pitacos, digamos assim. Obviamente que vai ter muita discussão, os democratas eles também querem colocar o seu dedo, digamos assim, nesse pacote. A conta apresentada pelos republicanos no Senado é de uma proposta de $1 trilhão. Já os representantes democratas na Câmara, eles apresentaram um plano de $3.5 trilhões, enfim, então ainda acho que vai ter muita discussão. O que foi apresentado, alguns pontos aqui, né? Teria uma substituição dos $600 semanais de auxílio-desemprego por 70% do salário do cidadão. O plano prevê novos cheques, novos pagamentos aí de $1.200 para a população e $500 por dependente. Isso para aqueles que recebem menos de $75 mil por ano, ou casais que recebam menos aí de $99 mil também de renda anual. O pacote separa $290 bilhões para empréstimos a pequenos negócios que foram duramente afetados pela corona, ou seja, que perderam 50% da receita, pelo menos, e para negócios que tenham menos de 300 pessoas. $105 bilhões para escolas reabrirem e outros mais de $40 bilhões para novos testes e desenvolvimentos aí da vacina no corona, enfim. Entendo eu que a gente ainda vai ter algumas boas discussões a respeito disso. Para hoje, os futuros apontam uma leve queda, eu acho até por conta disso, aponta uma leve queda de S&P 0,16, Dow Jones 0,30 e o Nasdaq 0,14. Petróleo aponta uma queda de 0,6, mas ainda acima dos $41. E em termos de dados, de agenda, a gente tem dados de confiança do consumidor sendo divulgado hoje às 11 horas da manhã. Bom, avançando, a gente tem a safra de balanços ganhando corpo, né? Acabou de sair McDonald's, eu não vou conseguir comentar agora, mas convido todo hoje às 9h45, agora da manhã, na sala de análise, eu vou comentar um pouco sobre os números do McDonald's. A gente ainda tem hoje Visa, Pfizer, Starbucks, 3M, Chubb, eBay, enfim, ainda tem alguns nomes relevantes sendo divulgados hoje. Mas vamos lá comentar de quem já divulgou e que a gente consegue para dar uma olhada. Começando pela Hasbro, que é a dona do Monopoly, né? Além de vários outros brinquedos e jogos, enfim, voltado aí para o universo mais infantil. O código da Hasbro é HAS, né? Eu comentei semana passada da Mattel. Chamou atenção mais uma dessas gigantes divulgando um resultado fraco, mesmo com a evolução das vendas de brinquedos. Isso porque isso mostra um pouco, eu até tuitei isso ontem, mostrei no stories do Instagram, mostra como essas empresas ficaram dependentes realmente do cinema, né, das grandes telas para conseguir fazerem as suas vendas. Pois bem, ontem a Hasbro, as ações da Hasbro caíram 7% ontem, depois de um fraco resultado, ficou aquém do esperado pelo mercado em termos de receita e lucro. Registraram um lucro de 2 centavos por ação e receita de $860 milhões. O mercado esperava um lucro de 23 centavos por ação e $992 milhões de receita. Então, o que aconteceu, né? Bom, primeiro, as fábricas na China, que representam 55% da produção da Hasbro, elas foram abertas durante o trimestre. A questão é que as outras fábricas, localizadas nos Estados Unidos, Irlanda e Índia, por exemplo, elas ficaram fechadas durante a maior parte do segundo trimestre. Com menor capacidade de produção, obviamente, faltou produto nas prateleiras, sejam elas online ou físicas, né? E aí, com isso, a empresa acabou não conseguindo atender a eventual demanda e isso ajuda a explicar a queda aí de 29% da receita da empresa. Outro fator é que a Hasbro trabalha também com os principais estúdios, né? Conforme eu falei, foi afetada pelo fechamento aí de cinemas e pela falta aí de novos sucessos sendo lançados recentemente. Eles possuem a licença de brinquedos da Marvel e da Star Wars, por exemplo. Ainda assim, a Hasbro disse que as vendas desse segmento continuam fortes aí para as coleções do Frozen 2 e do Star Wars. Tá? Como contraponto positivo, né, a venda da categoria Games subiu 11% na empresa. As vendas online atingiram 30% do total e eles preveem um cenário aí mais favorável para o terceiro trimestre. Ainda assim, ontem o mercado penalizou e as ações caíram, conforme eu falei, 7%. As ações acumulam queda de mais de 30% esse ano, negocia uma relação de preço-lucro de 22 vezes, né? Obviamente porque o lucro também caiu, e um yield, né? Um retorno sobre a forma de dividendos de 0,8%, né? Obviamente que dentro aí de um cenário bastante desafiador, que é o cenário de brinquedos. Existem a data analista recomendando compra, 7 mandam segurar, e o target aí de 87 dólares representa 21% de upside. O que mais? Ontem a gente teve notícias da Pfizer, BioNTech e Moderna, PFE, BNTX e mRNA, é o código delas. As ações da Pfizer e da BioNTech subiram 3% e 4% no after, depois que as duas empresas anunciaram o início do seu estudo clínico global da fase 2 e 3 para avaliar segurança e eficácia do seu candidato à vacina contra o corona. Né? Esse candidato à vacina foi que recebeu aquele fast track da FDA, né? Ou seja, um desenvolvimento mais rápido e passando pelas fases de forma mais rápida para que se chegue logo a uma vacina. E aí as ações da Pfizer, que divulga resultado hoje, inclusive, e a BioNTech subiram no after 3% e 4%. Outras ações que saltaram também foi as ações da Moderna, saltaram 9% ontem, depois de queda forte na semana passada. A notícia que movimentou ontem o papel foi que a empresa recebeu 472 milhões de dólares de assistência adicional do governo para desenvolvimento da sua vacina, uma vez que os seus testes de fase 3 começaram. Tá? Sobre isso, sobre essas fases e um pouco mais dessa lógica de biotecnologia, eu vou comentar hoje na nossa live às 19 horas, exclusiva para os clientes da Avenue. Tem o link na aba de análises, lá nas salas de análise, né? Você consegue acessar o link para essa live que vai acontecer às 19 horas, é uma outra live, né? Tem essa das 9h45 hoje e depois tem as 19 horas, onde a gente vai falar especificamente de biotecnologia, tá? Vocês devem também receber um e-mail também com o link de acesso para essa live que vai acontecer no YouTube, onde eu vou falar um pouco sobre o setor de biotecnologia, as principais empresas, ETFs e por aí vai, tá bom? Todos convidados hoje, não percam, live sobre biotecnologia. O que mais? Atendendo a pedidos aqui, eu vou comentar de um IPO que vai ser registrado na Nasdaq, com as ações as ações devem começar a negociar dia 31 de julho, né, na sexta-feira. É da Li Auto, tá? A Li Auto é uma empresa chinesa de carros elétricos que tem como principal sócio uma outra empresa chinesa também de entrega, né, de delivery, né, de comida, também chinesa, a Meituan Dianping. A Li Auto tem 5 anos e está construindo aí, ou vem vendendo já o seu primeiro carro, o chamado Li One, em Shangzhou, na China. Eu vou falar um pouco mais e vou mostrar um pouco mais sobre o carro, enfim, hoje às 9h45, McDonald's e Li Auto, vou falar um pouco das duas, para quem tiver interesse. Ao contrário dos veículos elétricos totalmente só de bateria elétrica, né, totalmente só elétrico da Tesla e da NIO, que é a outra concorrente chinesa, aí, o Li One ele permite que os motoristas carreguem seus carros com eletricidade ou também gasolina. Eles têm 21 showrooms na China e pretendem alcançar 60 até o final do ano. Eles iniciaram a produção em volume e escala, né, no seu primeiro modelo, o Li One, que é uma espécie de um SUV com um bom design. Vou mostrar hoje às 9h45. Ele lembra até um Volvo, digamos assim. Que mais? O Li One, em novembro de 2000, eles começaram a vender, de fato, em novembro agora de 2019. Entregaram mais de 10.400 unidades até dia 30 de junho agora de 2020. Registraram aí 163 milhões em vendas nos últimos 12 meses. O Li One... Um ponto característico da Li Auto é que eles estabeleceram sua própria rede de vendas e serviços diretos, né? Eles criaram um sistema online para os seus esforços de venda e marketing. Isso quer dizer que eles não vendem carros através de concessionárias de terceiros. O que eles têm são esses showrooms espalhados pela China, 21, querem aumentar para 60. Eles vão listar na Nasdaq, levantando em 855 milhões de dólares, avaliando a empresa em 7,6 bi de dólar. E usando o símbolo LI, L-I. Eles já receberam US$1,5 bilhão em recursos aí de investidores. E os números da empresa mostram realmente um forte crescimento, mas é sobre uma base muito pequena, né? A empresa praticamente não existia, passa a ter receita, então o crescimento de receita é exponencial. Outro ponto de cuidado é que a forma de listagem, né? Eles vão listar ADRs. as quais vem tendo, especialmente as ADRs chinesas, vem tendo um escrutínio cada vez maior das autoridades americanas. Então é um risco, porque dependendo da elevação dos controles aí especial sobre as ADRs chinesas, isso poderia fazer com que a empresa fosse rebaixada e passasse a negociar no mercado de balcão, caso ela não atenda às exigências de contabilidade ou às exigências do governo americano. Então, isso é uma coisa que eu já comentei aqui com vocês, é um risco para todas as ações, grande parte das ADRs chinesas aí listadas na Bolsa Americana. Então, conforme eu falei, a expectativa é que as ações comecem a negociar dia 31 de julho, lembrando que IPOs nos Estados Unidos são diferentes do Brasil. Não existe uma reserva para varejo, né? Normalmente os IPOs, em grande parte, são todos completados, digamos assim, somente com a demanda do universo institucional, e o varejo compra as ações quando as ações começam a negociá-las, não participam do IPO propriamente dito, tá bom? Bom, pessoal, fico por aqui, então convido todos hoje às 9h45 falar um pouco de McDonald's, layout e outras coisas. Quem quiser pode me seguir no Twitter ou Instagram, @WillCastroAlves, eu posto mais coisas ao longo do dia. Desejo a todos um ótimo dia, bons negócios e aquele abraço.